Olá, sejam bem-vindos de volta ao Poupar Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
António, hoje vamos falar do dashboard que publicámos finalmente no Poupar Melhor. Tu que tinhas colocado a ideia de fazermos este dashboard, porquê que é importante termos um dashboard?
É importante porque queremos uma única página, uma página que vai sendo melhorada ao longo dos tempos, toda aquela informação que nós gostamos de fazer uma consulta rápida, seja que é por causa da evolução do tempo, da meteorologia para as próximas horas, seja porque a informação, por exemplo, respeitando aos preços dos combustíveis, podemos ter que tomar uma decisão para abastecer nos próximos dias, seja um conjunto de informação que é importante ter um acesso rápido sem ter que abrir múltiplas páginas, informação que é do interesse nosso e dos leitores, com certeza.
António, nós acabámos por fazer não um, mas dois, ou seja, eu comecei a trabalhar no dashboard na própria página do Poupar Melhor, ou seja, colocá-lo no próprio URL do Poupar Melhor, mas depois, esta semana, apercebemos que não estávamos a fazer uma das regras básicas da internet, que é, provavelmente já alguém fez alguma coisa que se possa reutilizar.
Exatamente.
E tivemos
reinventar a roda algumas vezes é um perigo que ocorre na internet.
É, eu estava um bocado encravado a fazer a página porque estava a tentar fazer uma coisa que o Google mais uma vez fez melhor e fez para todos, não é? E tivemos depois a afinar um dashboard numa ferramenta um bocado esquecida do Google, que é o e-Google. Se forem até ao nosso site, hoje, vão encontrar lá no homepage, precisamente, o post relativo a este pequeno empreendimento e vão também poder aceder a um dashboard que nós criámos e que podem, a maior parte das pessoas que têm hoje em dia contas do Google, podem usar a vossa conta do Google e configurá-lo diretamente ou fazer outros parecidos. Ainda em relação ao dashboard, nós temos aqui algumas referências a coisas que temos vindo a falar. O António já falou em algumas delas. Uma das coisas que foi mais difícil, António, foi encontrar precisamente aquela questão de se devemos ou não devemos abrir as janelas por causa das partículas no ar. Eu e tu somos pessoas que sofremos muito com a primavera, mas há outros problemas como a entrada do pote. Achas que nós conseguimos encontrar alguma coisa?
Sim, há uma imagem, temos aqui que buscar um dos nossos posts, eles já são muitos, tem essa referência.
Temos uma referência. Qual é o artigo em que, estás a pensar? É o pó do ar, não é?
Agora assim, de repente, difícil, já são quase aqui no site. Duas centenas deles, mas sim, penso que é o pó no ar. Uma pesquisa rápida capaz de...
Por acaso estava aqui também a pesquisar a ver se encontro. Eu lembro-me que foi dos primeiros posts que nós fizemos. Aliás, é um post teu, é uma proposta tua de que as pessoas comecem a ser mais inteligentes relativamente ao arranjamento das casas para que não entre.
É um tema giro porque nesta primeira fase do Poupar Melhor, nestes primeiros meses, passámos o período do inverno e nessa altura a vida das janelas significa que entra o frio, não é? Agora no verão e agora com estes dias de calor é precisamente o contrário. E portanto, digamos que temos que arranjar uma forma de calendarizar e saber se devemos arranjar as nossas casas da forma mais eficiente. E para isso há múltiplos fatores que contam, desde a temperatura ao pano ar.
A ideia de termos este dashboard é precisamente tentarmos reunir estas coisas que nós vamos dizer, porque nós vamos dizendo e elas estão aqui já em 200 e poucos posts. Isto torna-se um bocado imprático andar a guiar-nos por estes conselhos.
Claro, e também tem a ver com o facto que novos leitores que cheguem de novo ao Poupar Melhor, e estão a acontecer sempre todos os dias, têm uma forma fácil de encontrar informação que nos é útil no dia-a-dia. E que assim podemos rapidamente começar a utilizar sem ter que passar já pelos múltiplos artigos que estão presentes no Poupar Melhor.
Até nós que escrevemos para aqui diariamente temos com dificuldades a encontrar às vezes as coisas. A pesquisa não ajuda muito. Nós escrevemos muito sobre o pó e sobre o ar e a qualidade do ar. Mas aqui o dashboard fala também na questão do controle da taxa Euribor. Isto serve, nós devemos olhar para o futuro, não é? Mas é difícil adivinhá-lo. E a ideia do dashboard, pelo menos a ideia que eu tenho e aquilo que retive do que tu propunhas quando começámos a falar em criar este dashboard, é que nós devemos olhar para o passado, aquilo que ocorreu, não nos guiarmos exclusivamente por isso, mas usarmos a informação histórica, os factos históricos, para tentarmos prever o que é que vai acontecer. E no caso, por exemplo, dos combustíveis, o mais gasolina que está agora no dashboard, não é o ideal para isto. Isto diz-nos só o que é que está a acontecer agora. O
Exato,
ideal
isso
seria termos um histórico.
é verdade, não é? É uma ideia que está a nascer, assim como aquela ideia das temperaturas, em que normalmente temos os gráficos das temperaturas anteriores e temos algumas previsões em termos de túnel. Em termos de combustíveis é a mesma coisa, só que ainda não encontrei, ou ainda não fizemos, digamos, que essa previsão, que será porventura muito útil para
Ver,
todos os consumidores.
provavelmente naquele site do governo que tu referias, quando, como é que ele se chamava? Eu pus o.
Essa informação ainda não está disponível, mas ela existe, porque, por exemplo, as notícias de hoje e de ontem já dão-nos conta que aparentemente a gasolina e o gasóleo vão descer 2 cêntimos amanhã.
Não, a
E
gasolina tem vindo a descer. Eu tenho, pelo menos, eu faço. Tenho vindo a fazer um trabalho aqui para o. Por causa da X-Max, da moto que comprei, eu comprei também depois uma app para o iPhone, que acho que já falei nela aqui no. E em que no Poupar Melhor, pelo menos se não falei, já publiquei alguns gráficos que obtive com essa aplicação. E ela é uma das coisas que faz, como eu introduzo o valor por litro, uma das coisas que faz depois é dar-me um gráfico. E o que tem estado a acontecer é que de 17 para 4, do 4 para cá, o preço médio da. O preço da gasolina, aliás, da gasolina sem chumbo 95, tem vindo a baixar e
mas
sucessivamente.
vai continuar, porque efetivamente o que nós vimos, e eu, por exemplo, estou a ouvir aqui no Diário de Notícias, é que efetivamente a previsão é que baixe mais 2 cêntimos na próxima segunda-feira.
Certo.
Portanto, digamos que o ideal seria termos acesso a esta informação em termos de previsão. E ela existe, porque a informação do preço da gasolina varia consoante os preços
Consoante
a
o posto
petróleo
de
e.
abastecimento também, porque os postos de
Sim.
abastecimento depois põem margens, não é?
Exato, mas eles baseiam-se sobretudo no preço do barril de petróleo e no preço dos refinados, e esses preços, digamos que são antes, as variações nesses preços são as que depois condicionam os preços combustíveis. E como estes preços são definidos já a posteriori, cerca de 1 ou 2 semanas, é normalmente previsível o que é que vai acontecer, por exemplo, na semana a seguir. E portanto, esse é um dos objetivos que também temos para o dashboard do Poupar Melhor: é ter uma forma gráfica, uma indicação simples de como é que a gasolina e o gasóleo vão evoluir, por exemplo, nos próximos dias, na próxima semana. Porque se vai descer, faz-se um esforço para não meter tanto, não é?
Pois,
Se for
exato.
subir, o melhor é ir descer já, não
Se
é?
temos a previsão que aquilo vai descer, porque é que. Agora, o que é estranho é que, sendo que a gasolina tem vindo a descer, ela estava. Eu estou a ver aqui pelo gráfico de custos. Eu ponho sempre gasolina, tenho aqui uma exceção, que não pus gasolina no mesmo posto de abastecimento. Mas por uma questão de tentar reduzir o número de variáveis, tenho colocado sempre a gasolina no mesmo posto de abastecimento para tentar garantir que pelo menos aquele ponto serve como referência. E aquilo que eu tenho notado é que do dia 17 do 4 para cá ele tem vindo a baixar, mas os jornais não falam nisso. Os jornais falam rapidamente é quando ela vem a subir, o que me leva quando ela vai subir. E isto levaria aqui a outras discussões que não são hábito ter no Poupar Melhor, como porque é que será que publicaram aquela notícia agora, não é? Porque muitas vezes, ao dizeres que vai subir, faz um aumento podes provocar um aumento da procura só por noticiares que ela virá a subir.
Sim, e digamos que é talvez uma notícia mais interessante, porque se vai subir a tal informação, vamos já abastecer para aproveitar enquanto não sobe, não é? Dizer agora que vai descer, bem, não tem aquele efeito imediato da notícia, não é? Mas aqui o nosso objetivo é efetivamente tentar introduzir uma forma fácil no dashboard para que seja possível prever, como tu dizias, o que vai acontecer olhando para o passado. Portanto, é um dos objetivos da Ashford, é juntar um conjunto de informação útil que se possa consultar de forma muito rápida. Como é, por exemplo, também a questão dos pórticos de estudo, que foi um dos aspectos que não está diretamente muito relacionado com a temática de poupar melhor, mas que nos ajuda efetivamente a poupar, e agora que se aproxima o verão em que as pessoas se deslocam também mais um bocado, é sempre uma oportunidade de ver se não conseguimos evitar esses custos. Portanto,
Olha,
é, digamos que uma temática um bocado de transversão.
já estás a falar de um dos postos que vamos pôr esta semana. Nós começámos a perceber pelos comentários que os pórticos poderiam não estar bem no sítio em que as fontes oficiais indicavam estar. Ou isto é apenas uma. Isto é uma lenda, ou ocorreu mesmo? Nós temos alguma coisa de palpável para poder dizer que as fontes oficiais mudaram os dados ou que nós nos enganámos?
Deixa eu dizer uma coisa que provavelmente alguns leitores poderão perceber, que a página dos Pórticos de Escuta é uma das mais visitadas no Poupar Melhor. E é também, penso eu, a mais comentada. Julgo, eu não tenho aqui os dados
Sim, é das mais comentadas, é.
totais, mas é uma das páginas mais comentadas. E já vários leitores chamaram a atenção para pequenas, pelo menos duas, dois pórticos que estavam nos locais errados. E efetivamente tinham toda a razão, fomos confirmar. Como os leitores imaginam, nós não andamos a percorrer Portugal à caça
Vamos nós.
dos pórticos,
Até tinhas que
baseámos-nos
pagar.
nisso.
Passar ao pé dele tens que pagar. Não penses que
Exatamente.
vais lá ver o chão e depois não pagas o bilhete.
Exatamente. E portanto, baseámos-nos em informação que está disponível no site astradas.pt. Informação essa que diz respeito ao troço onde os pórticos se localizam. No entanto, e sobretudo na altura em que foi lançado, os leitores e ouvintes certamente recordam-se que isto foi tudo muito em cima do joelho, foi tudo muito rápido, praticamente não existia informação nenhuma na altura. E portanto, a localização exata dos pórticos também nem sequer constava do Google Maps. Portanto, as imagens de satélite nem sequer nos permitiam ver que eles estavam lá. E portanto, nós optámos pela colocação dos indicadores sensivelmente a meio dos troços. Que eram planejados.
Isto que temos aqui é também uma das coisas que nós vamos dizer. Nós hoje chegámos à conclusão, aliás, tu hoje deste algum trabalho a voltares mais uma vez a verificar isto tudo, não foi? Ou pelo menos alguns dos troços e andaste a vê-los no Google Maps.
Exatamente, portanto, desde a última vez que fizemos as últimas atualizações, antes da atualização desta semana. O que nós verificamos esta semana é que efetivamente há uma série de percursos ou troços portajados nos quais os pórticos já aparecem nas imagens de satélite do Google Maps e, portanto, foi possível agora pô-los exatamente no local onde estavam, coisa que não aconteceu quando os mapas foram inicialmente lançados, mesmo antes, se os leitores se lembram, mesmo antes dos pórticos terem sido ativados. Portanto, na altura conseguimos criar as páginas mesmo antes das postagens estarem efetivamente em vigor. E agora o que se nota é que efetivamente o Google anda atualizando as imagens, o que não deixa de ser curioso. Não estão todos ainda, mas temos uma garantia relativamente elevada de que praticamente todos os percursos estão agora com a localização exata dos pórticos. Talvez a grande exceção ainda seja a A24, onde não tive a garantia absoluta em termos oficiais de que os pórticos estão naquele local preciso, embora em termos de troços tenha
E também não aparecem no
certeza
Google
quase
Maps,
absoluta.
pois não?
Na A24 não. Ou seja,
Olha.
percorrendo abaixinho, como se fosse a voar baixinho, não se encontram aqueles três característicos, três pórticos ou três
Tracinhos brancos, não é? Porque
painéis.
nós alterámos a forma como se podem ver os mapas do Poupar Melhor, do Poupar Melhor, alteramos a forma e agora é possível ver. Em formato híbrido, mapa ou de satélite, o que significa que quem quiser também fazer como nós, ir percorrer os mapas a ver se o pinozinho está no sítio, pode ir também e pode ser que até encontre lá alguma coisa como autoestradas inacabadas, não é, António?
Não, por acaso, nisto de percorrer a voar baixinho por cima das autoestradas portuguesas, encontram-se algumas coisas curiosas. Há, por exemplo, na A24, Estou a referir à 24, tenho quase a certeza, porque estes códigos das autoestradas portuguesas fazem-me alguma confusão, porque elas já são tantas, não
Sim, eu
é?
tive algum
Deixa-me só.
problema em escrever
Portanto,
o
estou a falar
post
da
por causa
autoestrada
disso.
que faz a ligação de Viseu a Chaves. Exatamente, é a A24. Se percorrerem no Google Maps a A24, digamos com uma resolução bastante fina, onde encontrar um viaduto, alguns perto de Lamego, em que o viaduto,
Não sai em
digamos.
lado nenhum.
Não, digamos que a faixa da esquerda entronca na faixa da direita da autoestrada e depois as faixas, as restantes duas faixas, tipo, caem no rio. Ou seja, a colagem das imagens de satélite realmente tem um erro grosseiro. Haverá mais, há certamente muitas questões engraçadas
Ou
no
seja,
Google
daqui para a frente é de avião. Olha,
Maps.
mas não é só os mapas dos escudos que tu costumas perseguir, pois não? Tu também andas, agora andas com esta coisa, deixaste os seus eletrodomésticos da mão, estão a tirar férias um bocado, andas atrás do teu telemóvel novo agora, não é?
Ah, sim, agora o telemóvel novo é uma nova brincadeira e como havia referido a semana passada, fiquei um bocado desiludido com a sua autonomia de um dia. Isto ter que andar a carregar os telemóveis todos os dias, já não pensei que pudesse acontecer, embora tivesse umas certas ideias de que isso efetivamente iria acontecer. Mas então, digamos, dedicámos esta semana a encontrar, digamos, formas de estender a autonomia do telemóvel. O telemóvel é um Android, tem, como já vimos na semana passada, uns gráficos muito, muito interessantes do consumo da bateria. E a experiência que fiz a semana passada foi no sentido de desligar. Como já vimos referir até aqui no artigo há uns tempos atrás, que o 3G consome muita bateria em termos dos telemóveis, seja smartphones ou não.
É uma experiência que nós
Desligamos.
vimos a fazer até nos próprios computadores, para consumir menos, desligar alguns dos periféricos ou mesmo baixar a intensidade do ecrã. São algumas das coisas que se pode fazer para poupar a bateria quando ela está a chegar mesmo ao fim, não é?
Certo, e aumentar a autonomia, porque basicamente aqui a questão, quando trabalhamos com portáteis ou tablets ou outros equipamentos, é que muitas vezes damos-nos conta que queremos continuá-los a utilizar, mas não temos como uma forma rápida de os carregar, né? E portanto, neste caso do telemóvel, uma das coisas mais ou menos pouco interessantes pode acontecer é de repente precisarmos dele e estarmos sem energia no telemóvel. E, portanto, digamos que antes de eu começar a utilizar de uma forma intensa, estou a dedicar algum investimento inicial no sentido de prolongar a sua autonomia. Então, um dos primeiros testes que vamos documentar esta semana tem a ver com a desativação do 3G para a utilização exclusivamente de GSM, e o que eu verifiquei foi que a autonomia do telemóvel mais que duplicou. Ou seja, quando antes ele durava cerca de um dia. Em termos de autonomia, agora está a durar mais de 2 dias e só cai até aos 50%. Portanto, basicamente ele é capaz de aguentar neste momento 3, quase 4 dias, numa utilização normal em termos de telefone, mas com este pequeno problema de que com 2G, com GSM, não vou ir a lado nenhum em termos de dados, não é? Portanto, vamos ter aqui a questão a seguir, que é como é que se faz de uma forma rápida para conseguir trabalhar com digamos, com o smartphone em termos de conectividade à internet. Mas aqui é um aspecto que digamos, que identificamos e documentamos em termos do qual é o seu impacto em termos de autonomia. Também diminui a intensidade da luminosidade do ecrã. Não deve ser substancialmente, não deve ter tido substancialmente impacto nestes testes, porque digamos que me limitei a utilizar o visor nas alturas de efetuar chamadas telefónicas e mensagens, e portanto com pouco impacto em termos do consumo.
Relativamente ainda ao telemóvel, existe uma diferença entre a utilização do 3G, mas isso e o 2G, mas isso está relacionado também um bocado para nós conseguirmos recuperar alguma energia disso, não, está um bocado relacionado com a forma como nós usamos o telemóvel, não é? Ou seja, se eu sou uma pessoa que estou constantemente online, estar a ligar e a desligar o 3G, agora estou, agora não estou, pode se tornar um bocado ineficiente para a própria pessoa, não é?
Claro.
Ou
Ou há uma forma muito rápida, tipo um botão de liga o 3G e depois desliga o 3G,
Mas
tipo ao
tens
fim
depois
do
ali aquele
dia?
tempo de espera. Eu acho que os Androids têm um painelzinho de controle que se permite baixar, um centro que permite instalar no. Portanto, num ecrã sempre acessível em qualquer lugar, os botões que ligam o 3G, o
Sim,
Wi-Fi
sim,
por aí afora
sim, sim.
e o Bluetooth.
Eu ainda não descobri de uma forma muito eficiente, ou seja, ainda não é absolutamente trivial. Consegue-se ter um painel que ativa o telemóvel, o Wi-Fi, o Bluetooth, mas fazer a comutação entre 2G e 3G ainda não consegui pôr de uma forma. Ainda é preciso navegar por 3 ou 4 menus, o que torna, como tu dizes, a experiência um bocado.
Ok, então fica aqui para os nossos leitores os melhores hacks para o Android para conseguir pular os botõezinhos no painel de controle acessíveis.
Se
Eu sei que
alguém
existe, eu
souber e
sei que
puder
existe.
ajudar.
Eu sei que existe, até porque vou pedir ao Paulo T para nos deixar aí a boca no, depois do podcast, ou pelo menos contactar-me por outra via, porque nós conhecemos pessoalmente, para ele nos dizer como é que faz no dele, porque eu já ouvi a fazer. Ok, então em relação ainda a outros hacks, aqui em casa andámos esta semana, aliás foi a semana passada, mas quem me segue na internet até sabe exatamente qual foi o dia em que eu fiz, porque eu publico as fotos com muita antecedência no Instagram, que é uma aplicação que permite partilhar nas redes sociais rapidamente, no Facebook e Twitter, uma fotografia retirada naquele momento. E fizemos aqui uns hacks aqui em casa para a arrumação e também para a plantação dos rebentos em vasos pequenos que não tínhamos, mas que também não nos apetecia comprar porque andamos com esta coisa de plantar as nossas ervas e as nossas algumas verduras, mas também não nos apetece andar a gastar o dinheiro que iríamos. Torna-se ineficiente porque conseguimos realmente fazer a plantação, mas depois acabamos por gastar o dinheiro em vasos e adubos e não sei o quê. Então andámos à procura de como há a solução das cascas de ovo para as orquídeas.
As orquídeas.
Exatamente. Por acaso ainda não experimentámos as cascas de ovo aqui nas plantações. Acho que vou experimentar pôr as cascas de ovo no, nas plantações de tomate cherry que tenho ali, porque eles estão a crescer
São
devagarinho.
sempre uma fonte de cálcio, não
Exato. Não sei se fará bem ao tomate. É isso
é? Pois não, não sei,
depois. Temos
pode
que
ser que
ver.
não, não é?
Sou pouco agricultor. Aqui o agricultor aqui de casa é a minha mulher. Basicamente cortamos a garrafa ao meio, furamos a tampinha de forma a que permita escorrer a água. A parte da tampa é virada para dentro da parte de baixo, que fica como se fosse um copo. E os rebentos podem ser plantados aí e a água escorre para baixo. Isto garantindo que o sol está úmido e não encharcado sempre. Em relação aos origami que vamos publicar um origami de uma caixa que encontrei na internet. Não sei se, para quem não sabe, para os leitores que não sabem, o origami era uma forma que os japoneses na época medieval tinham de garantir a origem e a inviolabilidade de uma mensagem. E como é que eles, por uma série de dobras que eram feitas no papel da mensagem, eles conseguiriam verificar. Porque aquelas dobras eram específicas, não, algumas dobras são bastante complexas. Neste caso, não é nada de extraordinário. Ficamos com uma caixinha quadrada que permite depois, com alguma rigidez até, que permite depois facilmente organizar a gaveta. No meu caso, eu uso-as para guardar as peças de eletrónica, dongles USB e assim que tenho aqui numa gaveta onde vou juntando a tralha.
Isso é muito interessante e sobretudo o link que proporcionas aos leitores do site que se chama origamiinstructions.com é muito interessante porque permite uma visualização muito rápida e muito simples de como é que se faz a caixa. Eu que não sou especialista em origami e acho que realmente a consigo fazer rapidamente olhando aqui para os desenhos presentes no site. E é interessante ver que eles têm muitas, digamos, combinações de formas de fazer.
Isto serve até para fazer caixas dentro das próprias caixas. Nós temos aqui uma série de caixas de arrumação que vamos comprar ao IKEA, passa publicidade, não é? Mas não, estar a gastar mais dinheiro para pouco e às vezes também para coisas porque não são coisas muito grandes ou porque sendo não se justifica estar a gastar mais dinheiro. Não serve para manter alguma organização e escrever e facilita depois o acesso às coisas, porque nós depois às vezes até temos as coisas e elas porque já não cabem todas. Eu pessoalmente já tenho mais caixas no sótão também, onde vou guardando o hardware e as peças que vão sobrando daqui e daqui, que serve depois para como solução de problemas que há para o futuro, mas só de pensar que tenho que ir ao sótão lá ao último piso até.
Eu penso que o que é muito interessante nestas caixinhas tudo que referes é podemos até fazer as caixinhas à dimensão que nós queremos, não é?
Exatamente.
Quando comprar caixas, não é caixa para pôr um dongle, não é caixa para pôr se calhar uma coisa um bocadinho maior, não é? E aqui temos a oportunidade de a fazer exatamente à dimensão que pretendemos.
E a caixa, podemos fazer uma caixa grande e depois, como isso é tudo baseado em quadrados, conseguimos fazer uma das caixas grandes retirada de uma folha A4, é feita a partir de um quadrado obtido de uma folha A4. Se dividirmos a folha A4 ao meio, as caixas que resultam dessas mais pequenas, posso ver depois na fotografia, cabem dentro da caixa grande sem espaços vazios. O que significa que, por exemplo, aquela caixa de parafusos que temos, onde depois os parafusos estão todos à mistura e que não se consegue, porque depois o saco onde vinha a identificação do número de milímetros do parafuso que não bate bem com a bucha, isso acontece muitas vezes, porque eu fui comprando buchas e parafusos e coisas à medida que fui necessitando, mas agora tenho uma série de sobras e aquilo está desorganizado, enfiado dentro de uma caixa grande. Isso permite dividi-los e guardá-los e também perceber rapidamente, porque depois, em vez de andar ali 20 minutos à procura da porcaria da bucha certa que bate com o parafuso ou vice-versa, está tudo ali já identificado. António, noutros temas, andaste roda dos teus eletrodomésticos aí em casa, mas não foi para lhes contabilizar os consumos. Tu falas esta semana, vais-nos falar esta semana dos reguladores de caudal. Queres-nos
Exato.
dizer mais sobre isso?
Estamos a passar daquela fase do inverno para o verão, em que agora já está tudo muito mais quentinho. No inverno falámos
Já não vamos aquecer a casa
outros
de banho?
artigos. Já não vamos aquecer a casa de banho, embora esse também é um artigo que talvez daqui a uma ou duas semanas vamos fazer. Já não é preciso estar a gastar tanta água no chuveiro para aquecer a casa de banho. Já é possível tomar um duche com muito menos água. Vai ser interessante contabilizar a diferença, mas neste momento a primeira coisa, e uma coisa que fazemos todos os anos, duas vezes por ano, tipicamente é regular o botão do caudal do esquentador. Aquele botão que muitas vezes não sabemos que existe, mas que nos diz se o esquentador há de produzir mais água ou mais calor. O efeito é que é possível produzir menos água, mas mais quente, ou então mais água.
E menos
Mas
quente.
menos quente. Qual é que é o impacto? Provavelmente todos nós notamos que na casa de banho, ao tomar banho, muitas vezes puxamos a água quente e depois temos que puxar a água fria para arrefecer a água que está demasiado quente. Isso é sobretudo notório no período do verão, onde a água que passa nos canos não arrefece tanto, portanto chega muito mais quente à casa de banho. E esse arrefecer da água quente é claramente um desperdício. Para que é que estamos a aquecer a água tão quente para depois já arrefecer com água fria? Um bocado. Um desperdício. E é essa a função desse botão de regulador de caudal que está presente nos esquentadores. Portanto, o que nós fizemos esta semana e que é uma boa sugestão para todos os leitores é efetivamente regularem o esquentador no sentido de. Digamos, pormos a água quente a sair a uma temperatura que não seja depois necessário arrefecê-la, porque assim estamos obviamente a perder energia.
Certo. Ainda relativamente às percas de energia, fostes avaliar o que é que, como é que isso se repercutia na utilização do micro-ondas, ou quando tu falas em descongelar a carne, limitaste-te a contabilizar os tempos?
Nós aqui no Descongelar a Carne já tínhamos falado disto
Já tínhamos falado disto, não
nos
tínhamos?
primeiros artigos, sim. Que era basicamente aproveitar o frio que está presente numa carne que está congelada, no momento que está congelado, aproveitando-o dentro do frigorífico para libertar esse frio, reaproveitando-o dentro do próprio frigorífico. Obviamente é um processo um bocado lento, não é? Por
E tens que
exemplo.
prever que o vais fazer, não é?
Exatamente, portanto exige planeamento. Muitas vezes leva quase um dia, ou pode levar até mais de um dia, se for um pedaço significativo de alimento. a descongelar dentro do frigorífico. E, portanto, muitas vezes o que nós precisamos é de uma refeição rápida e aí temos que descongelar a carne de outras formas. Aqui o que nós abordamos são as três formas características de descongelação: a que passa pela descongelação no frigorífico, o descongelamento com recurso à água, e o descongelamento no micro-ondas. Quando falamos de descongelamento com água, é o mesmo que deixar a temperatura ambiente. No entanto, é uma prática que eu penso que é algo frequente, que é descongelar com água quente. Os sites da especialidade não recomendam que se faça isso.
Altera o
Isto
sabor.
altera o sabor, porventura, isso já não é uma especialidade minha,
Eu
mas
posso
o que eu li é
dizer que sim.
que começa-se logo a.
Só te ouvi dizer isso, até fiquei com os pelos dos braços todos eriçados. Dizia: vou descongelar com água quente. Mas que blasfémia!
Mas é uma coisa que eu suponho que é utilizada para acelerar ainda mais o processo.
Herege!
Mas basicamente o problema é que realmente começa logo a cozinhar o alimento, não é? E daí, digamos que essa conclusão é que tu, que és muito mais conhecedor dos processos de cozinha, que efetivamente pode trazer outros maus impactos. Outra hipótese é descongelar no micro-ondas. Obviamente, os micro-ondas têm uma forma específica para descongelar, não é chegar lá e aquecer como aquecemos os alimentos. Mas o que nós fizemos aqui foi também um bocado a elaboração do que é que significa descongelar fora do frigorífico e por comparação com dentro do frigorífico. Porque a descongelação que se faz dentro do frigorífico eventualmente pode permitir que sejam congelados de novo os alimentos, se não forem consumidos, coisa que nunca se deverá fazer quando descongelarmos em água ou no micro-ondas. Basicamente aí os micro-organismos começam a proliferar rapidamente e depois a congelação com micro-organismos é altamente irrecomendável. E portanto estamos aqui a falar num conceito de poupar em termos do descongelamento a vários níveis, e temos essa sensação que muitas vezes podemos descongelar e depois necessitar de congelar. Coisa que quando se descongela com água e quando se descongela no micro-ondas só devemos voltar a fazer depois do alimento cozinhar. Mas falámos também esta semana da questão da manutenção, é outro aspecto que vamos referir esta semana, e neste caso também decorreu do que fizemos esta semana na máquina de lavar roupa. Ela começou a ficar relativamente entupida na parte da gaveta dos detergentes. E então é uma tarefa que faço tipicamente 2, 3 vezes por ano, que é sacar a gaveta e proceder à sua lavagem, para que a lavagem seja mais eficiente e também para que, em termos do lixo e da sujidade que se acumula dentro da gaveta, para que ela desapareça, e dê lugar a uma lavagem, melhor. Portanto, é um dos temas novos que já tivemos 1 ou 2 artigos em
Falámos
termos
dos
da
filtros,
semana,
andaste a limpar os
até com
filtros. Andaste a limpar os
a máquina de
filtros.
lavar louça, exato.
Os filtros, o pó dos computadores. Basicamente há uma manutenção a fazer os eletrodomésticos todos da casa, não é? As pessoas muitas vezes
Exato. É
esquecem-se
um
disso.
tema novo, que é a manutenção. Pode não poupar imediatamente, mas significa que os equipamentos vão funcionar de forma mais eficiente. E, portanto, isso traduz-se numa melhor lavagem, ou numa melhor aspiração, ou numa melhor qualquer coisa. E quando estamos a falar em poupar melhor, estamos a falar numa forma de melhor conseguir essa poupança, recorrendo aos equipamentos que habitualmente utilizamos.
Por esta semana é tudo, não temos mais posts. Esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, Álvaro.